Vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a Suelen Mendes. Suelen Mendes que conversa toda semana aqui com a gente. E hoje o assunto é internet, né? Muita gente usando a internet durante a pandemia. Muita gente foi obrigada a ir para casa, trabalhar em casa durante essa pandemia. E a internet é uma ferramenta essencial para muita gente. Agora o Estado tem uma lei que obriga as operadoras a oferecerem aí um relatório, né, com gráfico da banda oferecida ao longo de todo o mês para comprovar que a velocidade contratada está sendo entregue. Suelen, boa tarde, obrigado por conversar com a gente mais uma vez aqui, hein?
Imagina, Rafael, ótima tarde, prazer muito grande estar aqui com vocês.
Suelen, como que vai funcionar essa lei? Como que na prática ela vai funcionar?
Rafael, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa lei ela foi editada dia 23 de outubro, na semana passada, mas ela vai entrar em vigor daqui a 60 dias, ou seja, ela ainda não está valendo. Ela vai começar a valer lá no Natal, 23 de dezembro.
Tem um tempo para se adequar ainda, né?
Exatamente, porque a legislação prevê 60 dias para entrar em vigência. Então, foi 23 de outubro, 23 de dezembro.
Sim. E como que ela vai funcionar, Suelen? Como que isso vai ser na prática?
Ela funciona da seguinte forma. A legislação determina que as empresas prestadoras de serviço de internet móvel na modalidade pós-paga, aquela com conta, com fatura, contratada pelos consumidores aqui no estado do Espírito Santo, elas são obrigadas a apresentar uma fatura mensal com gráficos que demonstrem um registro médio diário da entrega da velocidade de recebimento e envio de dados. O que isso quer dizer? Normalmente, nós consumidores, sabe quando a internet fica caindo, você não consegue baixar nada, você não consegue enviar nada, às vezes nem um e-mail a gente consegue carregar. Isso significa que está chegando pouca internet para você, né? Que o envio e recebimento de dados, ele está muitas vezes incompatível com a quantidade que você comprou, né? Com a velocidade que você contratou. Sim. E os consumidores, muitas vezes, têm dificuldade de medir isso. Tem alguns sites, alguns aplicativos que auxiliam, mas não havia a obrigatoriedade das empresas em apresentarem esse registro. Tanto que o que a gente recebia mensalmente? Apenas a fatura com os valores. E a gente não contratou nada além ou não passou nada do que foi contratado, era aquele valor fechado. Se tinha alguma chamada a longa distância, às vezes, para celular, a gente pagava um pouco a mais. Então agora, a partir de 23 de dezembro, os consumidores capixabas vão precisar receber, além da fatura, um registro gráfico da velocidade que está sendo entregue. E lembrando que a legislação fala que essa contagem, Rafael, não pode ser feita de meia-noite às 8 horas da manhã, porque aí é um período que quase ninguém está usando, não sobrecarrega, então não seria um dado muito relevante ou verdadeiro.
Isso vai considerar a velocidade média, Suelen, ou vai ter um detalhamento de cada dia em cada horário?
A legislação fala que é um registro médio diário, ou seja, cada fatura você vai precisar receber o registro médio de cada dia.
Entendi. E isso vai ser só em relação à internet móvel, de celular, ou também internet fixa em casa?
Os dois, internet móvel e banda larga, ambos na modalidade pós-paga.
Entendi.
Os dois vão ter que apresentar esse registro médio diário.
Você falou que de meia-noite até 8 horas da manhã não vai contar, né? Mas final de semana conta ou não? Só dia útil?
A legislação não fala, ela não diferencia dia útil ou dia de semana. Ela faz a única ressalva em relação a esse período, de que a velocidade de recebimento de envio de dados entre meia-noite, 0 hora, e as 8 horas da manhã não pode ser computada para efeito da média.
Tá. E se for constatado, Suelen, nesses relatórios aí, que a velocidade entregue realmente não é aquela contratada pelo consumidor, o que o consumidor pode fazer?
Perfeito, Rafael. Primeira coisa, entrar em contato com a empresa, anotar o número de protocolo, dia, horário com quem falou, para ele ter essa documentação também, para ele ter essa prova e informar que o serviço não está sendo entregue, que o serviço contratado não está sendo entregue. Não conseguiu qualquer retorno satisfatório da empresa, o consumidor pode tanto acionar o PROCON quanto o Juizado Especial Cível. Por quê? O serviço contratado tem que ser ofertado. Em relação à internet, pelo menos a média tem que ser 80% da velocidade, da quantidade de internet que foi contratada, pelo menos a média de 80%. Então, o consumidor que não receber isso pode pedir o abatimento proporcional ou a obrigação de fazer, que é concernente exatamente à entrega do que foi contratado, da velocidade dos dados.
Suelen, isso é algo muito comum de acontecer, né? As empresas não entregarem a velocidade contratada, né? Quem já teve a curiosidade, né, de buscar aí esses medidores de velocidade na internet, vai constatar que muitas vezes a velocidade não chega ao que foi contratado. É, uma opinião sua, você acha que isso pode forçar as empresas a oferecer o serviço que elas, na verdade, contrataram aí com o cliente?
Eu acredito que sim, Rafael. Porque é algo muito valioso que existe nas relações de consumo e que às vezes passa despercebido, que é a informação que chega para o consumidor. Muitas vezes você está em casa, você não consegue mandar um WhatsApp, você não consegue baixar uma mensagem, você não consegue abrir um e-mail, porque a internet que você contratou não está chegando na sua casa. Só que muitas vezes, muitos consumidores não conseguem fazer essa análise, não conseguem fazer essa medição. Então, quando essa informação chega para o consumidor detalhada, e ainda mais em gráfico, que visualmente é mais fácil ainda da gente perceber, eu acredito que os consumidores vão sim mais atrás dos seus direitos, porque realmente no ranking das reclamações as empresas de internet estão lá no topo, viu?
Pois é, ainda mais agora durante a pandemia, que muita gente foi para casa trabalhar, né? Cresceram as reclamações em relação às operadoras de internet e de telefonia, que são as campeãs de reclamação aí de longe, né? Nos PROCONs. Suelen, quem sofre algum prejuízo, digamos assim, essas pessoas que foram trabalhar em casa, por exemplo, sofreram algum prejuízo no trabalho, né, não conseguiram entregar algo que tinham que entregar, enfim, algum prejuízo ali por conta da velocidade da internet ou de alguma falha na internet, pode responsabilizar essas empresas?
Com certeza, Rafael. Lembrando que é importante que os consumidores que tenham qualquer prejuízo em relação a isso, documente a impossibilidade de envio de e-mail, por exemplo, documente a ausência de internet, documente qualquer tipo de problema técnico que foi constatado naquele momento, porque havendo um dano, é preciso que o consumidor comprove o dano que ele teve. Imagina você contratou, nós contratamos internet 24 horas por dia, né? E por uma razão da internet não chegar na sua casa, aquele serviço não está disponível, você tinha um prazo para cumprir, você tinha alguma coisa relacionada ao seu trabalho e não pôde cumprir, porque você ficou um longo período sem internet, 1 ou 2 horas. Você precisa documentar aquilo, aquele prejuízo, a impossibilidade de fazer o envio naquela hora, por que você precisava enviar naquela hora. E sim, considerando isso, considerando essas provas, esses documentos, os consumidores podem e devem ser indenizados, né? A gente sempre tem que pensar que os serviços de internet, de banco, eles se tornaram essenciais. E lá em março, na legislação que elencou alguns serviços essenciais, a internet foi considerada serviço essencial, Rafael. Olha a importância da internet nas nossas vidas.
Pois é. E como que o consumidor pode fazer para documentar isso, Suelen? Faz um vídeo ali do modem sem funcionar? O que que ele faz para documentar?
Isso mesmo. Ele pode fazer um vídeo, ele pode fazer um print, ele pode entrar em contato com a empresa, anotando sempre o número do protocolo, data e horário. E por que que a gente fala que é muito importante anotar o número do protocolo? Porque se você precisar acionar judicialmente ou no PROCON, ou até mesmo em conversa com a própria empresa, o número do protocolo é que vai identificar o dia, o horário e o que foi falado. E aí você pode pedir, inclusive, a gravação daquela conversa. Por isso que é importante sempre pedir o número do protocolo toda vez que quiser contato com a empresa e também dar print, fazer vídeo, organizar os documentos da melhor forma que se o consumidor conseguir armazenar. Mas normalmente as fotos e os vídeos facilitam mais para essa questão de prova.
Tá certo, Suelen. Obrigado, viu, por conversar com a gente mais uma vez. Coluna Consumo e Suas Garantias, daqui a pouquinho, está lá no es360.com.br. Obrigado, viu?
Imagino, eu que agradeço. Um grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.